Amém. Boa noite, irmãos. Em tempos como os nossos, esses nossos dias, eles são dias em que enfrentamos diversos tipos de situação diferentes. E um problema muito comum e recorrente em muitas famílias é a questão de conflitos que existem por parte de pessoas mesquinhas, pessoas que sempre dão jeito de entrar em algum conflito, em alguma questão e perdem de vista o valor familiar, o quanto é bom andar em família, em comunhão, em tranquilidade. Então, muitos de nós temos em nossas próprias famílias casos de pessoas que não se falam, que brigam, é por causa de herança, é normalmente alguma questão envolvendo dinheiro, envolvendo algo bem prático e que gera algum tipo de questão. É o valor do convênio da mãe, quem é que vai pagar, é um carro que está no nome de não sei quem, é a casa que um dos filhos usa e os outros acham injustos, é isso, é aquilo. Normalmente tem alguma história na minha própria família, para não falar da família de ninguém. Na minha própria família, eu tenho um caso de dois primos que são irmãos e eles não se falam há 18 anos. Eles não conversam há 18 anos, só se cumprimentam. Oi, tudo bom? Boa noite. Máximo, assim, e não se falam. E por questões familiares, questões internas ali. Então a gente tem de lidar com isso, tem de lidar com essa mazela em nossa vida. E tem um personagem bíblico que teve de lidar com um possível confronto familiar envolvendo dinheiro, e ele se antecipou ao confronto e deixou um grande exemplo para nós e algo a ser seguido. E é um texto que eu gosto muito, que há muito tempo fala o meu coração, e volta e meia eu gosto de retornar a ele. Então, abram comigo a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, comecinho da Bíblia. Gênesis, lá no capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. A partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 13, a partir do verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Até aqui, irmãos. Essa história de Abrão e Ló, ela se situa em algum momento, não muito tempo depois, da chamada de Abrão. Quando Deus vai até Abrão e o chama para aquele ministério, para aquela missão que o pai tinha reservada para Abrão. Então, só para os irmãos se situarem aqui cronologicamente, nós somos informados no comecinho do capítulo 12, que a família de Abrão, na verdade no finalzinho do 11 e no comecinho do 12, que a família de Abrão era composta por Terá, que era o pai dele, e eram em três irmãos, Abrão, Naor e Arã. Arã, o verso 27 do capítulo 11 vai dizer isso, que Arã gerou Ló. E depois ele morreu em Ur dos Caldeus, que era uma cidade pagã, uma cidade que ninguém conhecia o Deus de Israel. Na verdade, Deus de Israel nem existia aqui ainda, porque Israel ainda não existia, né? Começou a existir com Abrão. Ninguém conhecia o Deus verdadeiro. E Arã morreu, Abrão muito provavelmente era o irmão caçula, e o texto bíblico diz no capítulo 12 que ele tinha 75 anos, quando Deus o chamou. E quando Terá já havia morrido, o pai dele, Arã também, então quando ele sai de sua terra para atender o chamado de Deus, ele tem 75 anos e ele leva com ele Ló, seu sobrinho, filho de um dos seus irmãos mais velhos, e a gente não sabe exatamente quantos anos Ló tinha, mas muito provavelmente a idade de Ló não era tão distante assim da de Abrão, mas era um sobrinho de Abrão, mais novo, muito provavelmente, e partiu junto com Abrão e a família dele, os bens dele, para essa aventura que Deus tinha reservada. Lá no capítulo 16, quando nasce Ismael, os irmãos se lembram do nascimento de Ismael, primeiro filho de Abrão, daquele esquema com Sarai, né, a esposa de Abrão. E quando nasce Ismael, o texto bíblico diz que Abrão tinha 86 anos de idade. Então, em algum momento entre esses 75 anos do capítulo 12 e os 86 do capítulo 16, essa história se situa. Logo no início dessa viagem, imagino que não muito tempo depois, Abrão já começou a ter as suas histórias com Deus. E aqui nós somos situados nesse evento em que Abrão sai do Egito e vai para o Negev com sua mulher, com tudo que ele possuía, com Ló e com tudo que Ló possuía. E o texto é enfático ao dizer no versículo 2 que Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Gente, gado é riqueza, tá? Gado numa sociedade agrícola, pecuária, até hoje. Gado, quem tem gado tá bem de vida, né? Então, gado tem boas condições aí. E o texto diz que ele tinha muito gado e tinha muita prata e muito ouro. Então, o texto vai dizendo as peregrinações da família de Abrão, indo do Negev em direção a Betel, até que no versículo 4 diz que ele parou em um local onde ele pela primeira vez já tinha construído um altar, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Então esse é um primeiro traço do caráter de Abrão que o texto nos apresenta, que é alguém que faz questão de onde se encontra, invocar o nome do Senhor. Se dedicar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus. Então Abrão é esse camarada. E o conflito está prestes a acontecer, porque o texto fala que Ló estava acompanhando Abrão, possuía também rebanhos, possuía tendas, possuía muita riqueza também, e a terra não era mais capaz de sustentar os dois juntos, porque os animais precisam de espaço para pastar, os servos, todas as duas famílias, então eles cresceram em posses, e a terra já não estava mais dando conta de sustentar os dois. E aí, o texto bíblico nos conta que os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló começaram a ter uma desavença, ter um problema. Então imagina a natureza dessa desavença. Não, aqui os meus animais vão pastar, aqui eles vão ficar, não seus. Não, aqui são os meus, eu cheguei primeiro. Não, eu cheguei primeiro. Aquela briga. na empresa dos dois grandes empresários aqui, né? Esses sócios, eles tinham as suas propriedades e começou a haver essa desavença. Então, quem que vai ficar com a melhor parte aqui? Essa é uma briga, não é uma questão pequenininha de só decidir que terra que vai ficar. A gente não está falando do Brasil, em que tem terra fértil, tem espaço de sobra. A gente está falando de uma terra em que encontrar um lugar adequado para os animais não é a coisa mais fácil do mundo, não. Então, eles estão discutindo como que vai ser essa convivência em um momento em que ambos já não conseguem mais dar conta das propriedades que têm, dos animais que têm. E aí, gente, o que eu quero fazer com os irmãos hoje à noite, nessa reflexão, é chamar a atenção para algumas atitudes positivas que Abrão tomou e algumas atitudes negativas que Ló tomou. Bem simples, mas propondo aqui um contraste entre os dois e para que daqui nós sejamos capazes de tirar princípios importantes no que diz respeito a conviver em família, a lidar com conflitos. Então, o que acontece aqui no versículo 8? Abrão diz a Ló o seguinte: não haja, no versículo 8, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Claro que irmãos não é uma referência literal, né? É uma referência, nós somos da mesma família. Então, gente, Abrão, já um senhor, já vivido, ele se antecipa ao confronto, vendo que os servos estavam começando a brigar, para essa briga não chegar até ele e Ló, ele se antecipa e vai até Ló e faz essa proposta razoável, tentando chamar Ló à consciência. Ló, não vamos brigar, Ló. Não vamos brigar. Não tem por que a gente brigar. A gente é família. A gente é irmão. A gente é do mesmo sangue. Por que a gente vai brigar por causa de bicho, por causa de terra? Isso não vale a pena. Vamos ser razoável, vamos ter maturidade e lidar com essa questão como gente grande. A gente não precisa passar por nenhum tipo de conflito. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal, a maneira como Abrão se antecipa e não deixa a questão explodir. Abrão é um típico pacificador. É um traço de alguém pacificador que muitos e muitos anos Jesus nos ensinou que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. É um pacificador. Aqueles aqui na igreja que estão fazendo aquele curso Nutra, talvez já tiveram contato com um livro, que inclusive eu recomendo muito, indico aos irmãos, que é aquele livro que se chama Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Então, ser filho de Deus é ser pacificador, é se antecipar ao conflito, é não deixar uma situação inicialmente pequena se tornar uma bola de neve, se tornar uma briga de família, um conflito. Então, gente, essa é uma questão que a gente sofre, né? A gente está aqui na igreja, adorando a Deus, bem arrumado, bonitinho, mas nas nossas casas a gente tem nossos conflitos, nas famílias, ou até mesmo no nosso contexto de igreja, como era normal ter conflito. O apóstolo Paulo, numa das cartas mais famosas e mais elogiosas que ele já escreveu, que é a carta dos Filipenses, ele dedica uma parte da carta dos Filipenses, para ser mais preciso, capítulo 4, nos primeiros versículos, mandando um recado bem enfático para duas senhoras da igreja, Dona Evódia e Dona Sintique. Paulo fala para as duas: vivam em harmonia no Senhor, pensem a mesma coisa, não se esqueçam que o nome de vocês está escrito no livro da vida, parem de brigar, parem de picuinha, parem de mimimi, convivam como filhas de Deus, como servas de Deus. Então essa é a postura de um crente. E nós temos aí os conflitos, as desavenças, quem não gosta, quem não vou com a cara, quem isso, quem aquilo. E a gente tem que parar com essa infantilidade, como Abrão parou e foi resolver como homem. Ló, vamos conversar. Não vamos brigar não, Ló. Deixa eu ser sincero aqui com você, Ló. Não vamos brigar não, não vale a pena. Vamos resolver de um jeito legal. Agora, para pensar, como que você resolve de um jeito legal? Só tem uma terra. Não que só tenha uma terra, mas tem uma porção de terra que é a melhor e tem outra que é pior. Então você se antecipou ao conflito e disse: ó, não vamos brigar não. Que solução pode ser dada aí, como um bom conselheiro aí que você está? Abrão e Ló vieram aqui pedir conselho para você. E aí, o que que a gente faz? Um dos dois, naturalmente, vai ter que sair perdendo. Não tem muito para como resolver essa questão. E quem se antecipou ao conflito foi Abrão. E Abrão, então, ele vem com essa proposta no versículo 9, que é uma proposta corajosa, uma proposta de um homem de Deus, uma proposta que poucos conseguem fazer. Poucos têm a coragem, a hombridade de fazer uma proposta como essa que Abrão fez. Mas filhos e filhas de Deus, nós precisamos aprender a sermos homens e mulheres que têm essa postura e essa coragem. Abrão virou para Ló e falou assim no versículo 9: Ló, a terra inteira está diante de você. Pode olhar, Ló, observa. A gente vai ter que se separar, não tem jeito, não dá para ficar juntos. Os rebanhos não estão dando conta. Então, Ló, vamos fazer o seguinte: tem uma proposta para você. Escolhe para onde você quer ir, meu sobrinho, escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas eu faço questão de que você tenha o direito da escolha. Manda ver. Eu fico imaginando aqui, criando um roteiro, né, na minha cabeça, como esse diálogo aconteceu na casa de Abrão, ele conversando com Sarai, conversando com os seus gerentes da empresa, né, os gerentes dos negócios. Não, Abrão, que isso? Você vai propor isso para o teu sobrinho? Que isso? Teu sobrinho, ele é mais novo que você, ele que está te acompanhando na viagem, você que teve a bondade de deixar ele junto com você, ele já não tinha pai, já não tinha ninguém. Quando você foi chamado por Deus, ele veio te acompanhando. Agora você que vai abrir mão e vai deixar ele ficar com a terra boa. Você acha que é por aí que resolve, Abraão? Não faz isso não. Você tem o direito. Isso não é justo. É uma frase recorrente que a gente diz diante de conflitos, né? Isso não é justo. Só que a gente se esquece que se parar para pensar, o evangelho não é justo. O sacrifício de Cristo não é justo. Para pensar comigo, gente. Não é justo Cristo, o Senhor de todas as coisas, que não tem pecado algum, morrer por mim e por você, derramar o sangue por mim e por você. Isso não é justo. Nunca foi justo e nunca vai ser justo. Isso é amor de Deus. Quando eu digo que não é justo, entenda, é porque não é Ele que tinha que pagar. Nós que tínhamos que pagar o preço. Mas Ele decidiu pagar o preço por amor, em nome de algo muito maior. O amor, ele ultrapassa a justiça. E a gente precisa aprender isso em nossas relações. Abrão, em nome de algo muito maior, que é uma boa convivência, um bom relacionamento com a sua família, optou por sair perdendo nessa história. E falou para Ló: Ló, pode olhar. O que você escolher, eu vou para outro lugar. Eu te dou a escolha. E aqui entra Ló na história com uma situação quase que cômica, porque Ló, em nenhum momento do texto sagrado você vê Ló dizendo algo do tipo: não, tio, imagina, que isso, tio, o senhor que é o líder aqui da viagem, foi com o senhor que Deus falou, eu só sou um acompanhante, por favor, tio, eu faço questão de que o senhor escolha. Não, escolhe, tio, eu não quero também brigar com o senhor, não. Você não vê essa postura em Ló, de também abrir mão, de também pensar no outro. E a gente encontra muitas pessoas assim em nosso caminho. Pessoas que gostam de olhar para o próprio umbigo e que gostam de justificar até as próprias atitudes. Então, tem pessoas que conseguem torcer os fatos de uma maneira que eles sempre encontram um jeito de serem os santos da história. Então aqui, isso a Bíblia não diz, estou brincando aqui com o texto, mas Talvez eu imagino Ló pensando assim, não, é justo que eu escolha mesmo, é justo. Afinal, meu tio já é alguém mais avançado em idade, eu que fiz muito para a gente conquistar essas coisas que nós conquistamos, eu sempre fui muito fiel ao meu tio, eu sou como um filho para o meu tio não tem filho algum e eu sou um filho para ele, eu sempre ajudei desde novinho, estou com meu tio para lá e para cá, e eu acho mesmo que é justo que eu escolha essa parte, até porque eu tenho um futuro pela frente, meu tio já está mais velhinho, e eu acho que realmente é por aí o caminho. Então eu imagino a mente do egoísta torcendo as coisas, sempre arranjando um jeito de se colocar como vítima, como coitada, porque eu sempre fui o filho que trabalhei, os meus irmãos tiveram tudo do bom e do melhor, mas eu sempre me lasquei na vida, e isso e aquilo, e arranjando um jeito de justificar as próprias decisões, esses conflitos que existem, né? O texto bíblico no verso 10 diz que Ló olhou e viu. Literalmente aqui a noção é de alguém que levanta a sua cabeça, ergue a cabeça, talvez em cima de algum monte com uma visão privilegiada da terra, e ele olhou para um lado, ele olhou para o outro e tomou a sua decisão. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, capital, eu sou paulistano, da Zona Sul, minha mãe também é daqui de São Paulo, só que meu pai é de João Pessoa, meu pai e a família toda dele é de João Pessoa, e meu pai, desde que eu sou criança, ele fala um ditado muito comum lá na Paraíba, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Alguém já ouviu esse ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se a farinha está pouca, eu me importo com o meu pirão, você que se vira. Então, o que Ló fez aqui, gente, é exatamente isso. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então, deixa que eu escolho. Então, é isso aí. Ele olhou todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado. Até Zoar. É uma piada pronta, né? Até Zoar. E era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Olha a descrição, o jardim do Senhor, a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E aí o versículo 13, como uma trilha sonora fúnebre, vai dizer assim: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Essa é a parte do narrador na história, dizendo para os leitores, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Os leitores já sabiam o que tinha acontecido com Sodoma e Gomorra. Então, quando eles veem Ló escolhendo isso, quando nós lemos Ló escolhendo isso, imediatamente nós ficamos, né, assustados, ressabiados e sabendo o futuro, o que vai acontecer. Que escolha trágica. Que critérios esse homem, Ló, que é só a pura graça de Deus que é capaz de chamar um homem desse de justo, como ele é chamado nas epístolas de Pedro, o justo Ló. Né? Mas esse rapaz, esse homem Ló, que critérios ele usou e pesou na balança na hora de escolher? Não se preocupou em dar a primazia para o tio e ainda observou pura e simplesmente a condição da terra mesmo. Eu quero a terra que é melhor. Eu quero aquela que é mais fértil, aquela que é mais exuberante, aquela que vai ser boa para o meu pasto, para o meu gado. Eu quero isso. E ele escolhe e vai. Eu acho curioso fazer um paralelo entre essa escolha de Ló e as nossas próprias escolhas acadêmicas e ou profissionais. Muitos de nós já tivemos oportunidades de nos mudarmos, de conseguirmos outra vaga de emprego, um outro cargo, numa outra empresa, numa outra cidade, num outro bairro, num outro contexto. E o que eu quero te perguntar é o que você, meu irmão e minha irmã, considera na hora de tomar uma decisão como essa? O que a gente vê, no caso de Ló, é ele considerando estritamente aquilo que é material, aquilo que é vantajoso, aquilo que poderia fazê-lo lucrar ainda mais e crescer ainda mais. A gente não vê uma preocupação de Ló com a própria família, com os valores que seriam ensinados, com o ambiente onde suas filhas seriam criadas. Não, isso tudo a gente dá um jeito, a gente contorna. Ah, isso aí a gente se vira, não, tranquilo. E nessa do é tranquilo, o texto bíblico dizendo expressamente que os homens de Sodoma eram extremamente maus. Todo mundo sabia disso. Ele foi lá morar, gente, em Sodoma, em Gomorra, naquelas terras, sabendo de todo o contexto dali. Ah, mas não importa, não importa. O importante é a posição que a minha família vai ter, as condições que os meus filhos terão, isso, aquilo, aquilo outro. Você considera como vai ser a vida espiritual dos teus filhos na hora de escolher o colégio em que eles vão estudar? Como vai ser a convivência da nossa família nesses ambientes que nós frequentaremos? Como vai ser o meu tempo com a minha família se eu aceitar essa promoção? Ou se eu pegar mais esse emprego? Como que vai ser a vida da minha família, o nosso tempo em família? A gente vive uma época em que o sucesso profissional, o sucesso, o status familiar, a gente fala com tanto orgulho, sabe? O meu filho passou na USP, não sei o quê. Ah, porque fulano tem um emprego muito bom numa multinacional. E a gente dá valor para essas coisas, aquele valor todo. Como se isso fosse grande coisa aos olhos de Deus. E a gente gosta de valorizar, né? Essas questões importantes da nossa vida. A gente gosta de valorizar o excesso de ocupação. Existe um certo orgulho em dizer algumas coisas, algumas frases que são... Qualquer pessoa razoável vê que essas frases são absurdas, mas existe certo orgulho em falar, por exemplo, coisas do tipo: eu não sei o que é tirar férias já há mais de tantos anos. Mas a pessoa não fala isso como se fosse uma tragédia. Fala isso como se fosse um orgulho. Não sei o que é tirar férias. Eu não sei o que é dormir mais de 8 horas. Faz tanto tempo. Porque eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa útil. Eu sou alguém que... Eu não, mal tenho tempo de ir no banheiro. A minha correria. Porque nos cultos, isso, aquilo. E tem esse orgulho, sabe? E gente, isso não é bonito não. Não tem orgulho nenhum nisso. Em dizer assim que a minha empresa, os meus gados estão na melhor terra aqui, próximo a Sodoma, sou bem sucedido profissionalmente, isso, aquilo, em nome de um conflito familiar, em nome de um egoísmo com relação ao tio, em nome de um contexto em que a família seria profundamente prejudicada, como a gente vai ver. E olha isso em contraste com a postura de Abraão. Olha isso em contraste com a postura dos grandes servos de Deus na palavra, que são capazes de abrir mão, de sair perdendo, de valorizar o outro, de pensar no outro. Quando o apóstolo Paulo estava legislando sobre os conflitos que tinham dentro da igreja da cidade de Corinto, ele disse assim, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Abram aí comigo, por favor. 1 Coríntios 6, deixa o dedinho em Gênesis 13, mas vamos para Coríntios 6. Os irmãos estavam entrando em briga, em conflito, para ver quem tinha razão, quem ia ficar com certo, porque eu quero justiça, quero isso, quero aquilo. E olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 6. Num contexto em que um irmão queria levar o outro para o tribunal, para a justiça. Paulo briga, não tem nenhum Não tem ninguém, nenhum sábio entre vocês. Vocês precisam de um incrédulo para levar vocês a uma conciliação. É realmente isso que vocês precisam. E aí ele diz assim no versículo 7. 1 Coríntios 6, verso 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Olha a bronca que o apóstolo Paulo dá. Ao invés de haver essa briga entre vocês, irmãos em Cristo, entre vocês, trazendo para nosso contexto familiar também, ao invés de ter essa briga, por que você não prefere assumir o dano? Assuma o prejuízo. Perca. Domingo passado, pastor Denis, enquanto falava sobre a história de Filemão e Onésimo, os que estavam aqui se lembram muito bem, ele disse, a palavra perdão nada mais é do que uma perda grande. É você sair perdendo. Abrão escolheu sair perdendo. Eu perco. Mas eu sei que esse tipo de perda vale a pena. É melhor. É melhor sair perdendo nisso. É melhor sofrer o dano. É melhor sair na injustiça. Vale mais a pena. A integridade financeira dos grandes servos de Deus da história é algo que chama a nossa atenção. Enquanto tem muito crente velhaco andando por aí, a gente vê Abrão, por exemplo, tendo a oportunidade de receber um terreno de graça para enterrar sua esposa em Gênesis capítulo 23, aquele campo e a caverna em Macpela. E Abrão fala o quê? Não, eu faço questão de pagar, eu pago. Olha como esse homem lidava com seus bens, com sua vida. A gente vê Davi também, em 2 Samuel capítulo 24, quando ele foi adquirir o campo para oferecer o sacrifício a Deus, para construir o templo de Jerusalém. E quando Davi foi até o campo do Araúna, 2 Samuel 24 vai falar que o Araúna, muito generoso, falou, meu rei, por favor, o campo é teu. E Davi fala o quê? Eu faço questão de pagar. Não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Essa integridade, esse altruísmo de pensar no outro, pensar no bem do outro, isso é o que caracteriza um servo de Deus. E nos nossos conflitos do dia a dia, isso tem que ser verdade na nossa vida. Vamos ser menos Ló e mais Abrão nesse sentido. Porque os irmãos sabem o que aconteceu com Ló. Ló chegou em Sodoma, conforme diz o capítulo 14, e pouco tempo depois de Ló estar instalado na casa dos sonhos, com piscina, com isso, com aquilo, tá? Quando ele finalmente atingiu o ponto que ele queria atingir, começa a acontecer uma guerra, é a guerra dos quatro reis contra os cinco. No capítulo 14 vai contar essa guerra, quatro reis se juntaram para lutar contra cinco. Ló era do time que tinha cinco reis. E o que acontece é que nessa guerra, o time dos cinco reis sai perdendo. E o povo começa a ser levado como prisioneiro. E Ló e a família dele é levada como prisioneira. Capítulo 14 conta isso. Pouco tempo depois de ter chegado a Sodoma e Gomorra. E aí quem é que vai salvar Ló? Quem que vai juntar um exército para salvar Ló? Abrão, né? É Abrão. Abrão pega, junta aqueles 318, que não são os 318 que vocês estão pensando aí, tá? São 318 da Bíblia. Ele junta os 318 e vai em resgate do seu sobrinho Ló. Cuida de Ló e traz Ló de volta. Poucos capítulos se passam e aí Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. E aí quem que vai interceder pela família de Ló? É Abrão. Senhor, e se houver 50 justos lá, 40, 30? E a história vocês conhecem muito bem. E aí Deus em sua graça poupa Ló e a família dele. Só que a mulher de Ló, não sabemos até que ponto a convivência lá influenciou a falta de fé que ela demonstrou, ou se ela já era assim, é pura especulação. Mas o ponto é que a mulher de Ló olhou para trás, e vocês se lembram da história. Sobra Ló e as suas duas filhas. E as suas duas filhas fazem uma escolha que certamente elas aprenderam num contexto profundamente imoral como o de Sodoma e Gomorra. Simplesmente embriagam o próprio pai, cada uma em uma noite, tem relação sexual com o próprio pai. A que ponto chega a família de Ló? O fundo do poço. Relação sexual com o próprio pai, ambas engravidam, e disso nascem os pais de dois povos que sempre foram uma pedra no sapato do povo de Israel, que é o povo de Moab e o povo de Amon, descendentes de Ló. Então, olhando para a história, olhando de fora, você vê a que ponto as decisões que Ló tomou fizeram ele e a família dele chegar. Começando com um conflito, com uma queda de braço. Depois tomando uma decisão errada e olha onde eles foram parar. Isso é um desafio para nós, gente. Isso é um desafio. É um desafio para nós olharmos para a nossa própria vida e para a maneira como temos lidado com os conflitos do nosso dia a dia. No trabalho, na família, que posturas temos adotado. Isso é um desafio. Saia perdendo. Vale a pena. Vale a pena. Não é justo. Não estamos falando de justiça. Estamos falando daquilo que vale a pena. Porque curiosamente, sabe como que termina o capítulo 13? Ele diz assim, ó, no versículo 14. O texto bíblico diz assim. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Deus vem ao pé de ouvido de Abrão e diz assim para ele. Olha, Abrão. Mas o contraste aqui é que Abrão, quando falou para Ló olhar, Abrão falou assim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Deus não mandou Abrão olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Deus mandou Abrão olhar para os quatro cantos, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Abrão, você que acabou de sair perdendo aí nessa questão, você vai ficar com a terra pior, seu sobrinho vai ficar no bem bom. Abrão, relaxa, meu filho, descansa em mim, porque o seu provedor sou eu. E olha para essa terra aí, tudo vai ser teu. Tudo vai ser teu. Isso não significa que é uma promessa que se você sair perdendo, Deus vai te dar em dobro. Não é necessariamente assim que as coisas funcionam. Mas as coisas funcionam da seguinte maneira. Em nome daquilo que é certo, daquilo que é santo, do teu relacionamento com teu Deus, faça as melhores escolhas. Seja um pacificador. Aprenda a sair perdendo. E deixe Deus entrar com a providência dele. E para você ter uma história muito bonita para contar. De algo que Deus fez na tua vida, por causa das escolhas que você tomou no relacionamento com ele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos teus ensinamentos que são tão desafiadores. É fácil, Senhor, para nós abrirmos a tua palavra, lermos e falarmos a respeito dessas coisas, mas é muito difícil, Senhor, sofrermos na carne, na pele, injustiças, lidarmos com conflitos. Isso é tão difícil, Pai. O Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece o contexto familiar e profissional de cada um dos meus irmãos que está aqui essa noite. Mas o que nós queremos te pedir, Pai, é a tua graça e a tua misericórdia nos ensinando a lidar com esses conflitos de interesse, conflitos de família. Nos ensina, Senhor, a termos sabedoria para apaziguar os ânimos, para sairmos perdendo. Nos ensina, Pai, é tão difícil esse caminho a ser percorrido. Nos dê, Senhor, a coragem necessária para trilharmos o caminho que o nosso Senhor Jesus trilhou, de sofrermos o dano, o prejuízo, em nome de algo muito maior. Então, tem misericórdia da tua igreja aqui em Vila Mariana, Senhor. Derrama sobre nós o tempo todo teu perdão, teu amor, a chance de recomeçar, como o Senhor sempre nos dá. Obrigado, Pai, por esse possível recomeço que temos e porque eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar aqueles que dispuserem o coração na tua presença. Então, Senhor, ouça a oração que é feita de maneira sincera, pesa os corações dos que estão aqui e responda, Pai, do teu jeito especial de responder. Por favor, Senhor, fica conosco, nos ensinando cada vez mais a andar contigo e nos ensinando, acima de tudo, a sermos cada vez mais como o Senhor é. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Pai.